14 da ordem, ao recurso ordinário número 244, dígito 66 do ano 2023, 244, dígito 66 do ano 2023, relatora é a desembargadora Eliane Arouxa, recorrente Anderson Leme da Silva, recorrida Verde Ambiental Alagoas S.A. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente do advogado Douglas de Souza Santos. É o 14 da ordem, recurso 244, dígito 66 do ano 2023.
Boa tarde, doutor Douglas.
Doutor Boa Douglas. tarde, excelências.
Encaminhando o voto pelo improvimento. O recurso é do trabalhador.
Doutor Douglas, Vossa Excelência ouviu a conclusão?
Sobre o provimento, eu gostaria da palavra para sustentar.
Qual a palavra, por gentileza?
Gostaria de destacar aqui as divergências, né, com todo respeito aos votos. Com relação ao contrato de trabalho de folhas 17, que prevê as 44 horas semanais do reclamante, assim como outro ponto, acordo de compensação de hora também, em folhas 23, também dos autos, e também com relação aos contra-cheques, né, que ele recebia por dia, o que afasta aí, né, por si só o cargo de confiança. E, por fim, gostaria também de pontuar, né, já exaurido aí em razões finais e os memoriais, a contradição do depoimento da preposta e da testemunha da reclamada também, que há divergências, né, no depoimento deles. Reclama aí pelo provimento, pela reforma da sentença, e devolvo a palavra aos desembargadores.
Já
Esse...
terminou?
Sim.
Bom, eu estou encaminhando o voto pelo provimento. Tá ligado.
Eu tô baixinho.
Tá baixinho?
É.
Tá ligado, mas eu falei melhor aqui. Bom, então, eu estou encaminhando o voto pelo improvimento, né? O recurso é do trabalhador. E a questão aqui é ele pede, né? A questão de cargo de confiança são as questões do recurso. Ele entende que a sentença se equivocou ao enquadrá-lo no cargo de confiança do artigo 62.2 da CLT, né? Então, requer a descaracterização do cargo de confiança, pede também devem ser reconhecidos como verdadeiros os horários informados na inicial. Então, a questão aqui principal é se a gente se houve ou não esse cargo de confiança, né? Eu entendo que sim. No termo aditivo do contrato de trabalho, tem confiança, assinado pelas partes litigantes, nas folhas 152 e 158, consta a seguinte cláusula, quarta, item 4.1. Considerando que o empregado exercerá cargo de confiança, o mesmo não estará sujeito a controle de horário por parte da empresa, na forma do artigo 6.2, inciso 2, da CLT, condição que será registrada nos documentos pertinentes. No interrogatório do trabalhador, ele diz que trabalhou na reclamada de 13 de junho de 2022 a 19 de maio de 2023 e que inicialmente exercia a função de coordenador comercial, que ficou nessa função até fevereiro de 2023, recebendo salário de R$ 10.000. E que em abril de 2023 passou a função de coordenador de apoio operacional até o final do contrato, recebendo o mesmo salário. Tinha acesso ao sistema e faturamento da empresa, assim como o gerente comercial e outros supervisores. Que o gerente comercial e operacional ficavam alocados em Maceió e ele ficava em União dos Palmares. Que na falta da gerência, o reclamante e mais dois coordenadores eram os superiores no polo regional de União dos Palmares. A testemunha que foi levada pela reclamada disse Disse que trabalhava na empresa desde maio de 2022 na função de coordenador de operações. Trabalhava em União desde fevereiro de 2023. E quem em União também é coordenador de operações. E que diz que trabalhou com reclamante por um período. Que já realizou contratação e demissão de pessoal. Que nunca aplicou penalidade em outros funcionários, mas poderia fazê-lo se necessário. Que a gestão da equipe era feita toda pelos coordenadores. Que as atribuições do reclamante eram gerir equipes de loja, de atendimento, equipes de serviços comerciais e supervisores. Que o reclamante possuía acesso ao faturamento da empresa, que é confidencial aos demais empregados. Então, a testemunha rolada pelo autor diz que trabalhou na reclamada 5 meses, de maio a agosto de 2023, como coordenador de operações no polo de Japaratinga, em Alagoas, e que não trabalhou em União dos Palmares. Então, percebe-se assim que o reclamante confessou no interrogatório que tinha acesso ao sistema de faturamento da empresa, o que é confidencial a outros empregados da reclamada. E que ele também ficava lotado em União dos Palmares e, na falta de gerência, ele e mais 2 coordenadores eram os superiores do polo regional de União dos Palmares. Além disso, a testemunha levada pela empresa disse no depoimento que a União dos Palmares, em Alagoas, também é coordenadora de operações, função que é exercida pelo trabalhador e que trabalhou com o reclamante por um período, que ele já realizou contratação e demissão de pessoal, que nunca aplicou penalidade em outros funcionários, mas poderia, se necessário, fazê-lo. E que a gestão da equipe era feita pelos coordenadores. Bom, além de tudo isso, o trabalhador tinha um salário de R$10.000 na função de coordenador comercial, conforme a gente vê nas folhas 174. Enquanto outro empregado da empresa, na função de supervisor comercial de loja, recebia salário base de R$4.782, conforme o contra-cheque de folha 190. Além de tudo, a testemunha levada pelo trabalhador não trabalhou com ele, não conhecia pessoalmente sobre os fatos narrados pelo reclamante. Então, eu entendo que restou provado que o trabalhador exerceu o cargo de confiança nos termos do artigo 62, inciso 2 da CLT. E por isso ele não estava sujeito a controle de jornada e, logicamente, não estava sujeito a, muito menos, ao recebimento de horas extras. Bom, em relação aos honorários sucumbenciais em favor do reclamante, não houve sucumbência da reclamada, não tem o que ser concedido. Então, é por isso que eu estou encaminhando o voto no sentido do improvimento do recurso ordinário do trabalhador.
E eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Doutor Catão também tem voto aqui acompanhando, então unânime.
Unânime.
Ok, boa tarde a todos. Obrigado.
Boa tarde, doutor.
Estou acompanhando aí, doutora Aviane, viu?
Doutor Catão, doutora Wanda acompanhando, o Nami.